Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte da Rádio Gov e de emissoras parceiras de todo o país. Hoje é segunda-feira, 1º de setembro de 2025. Mais um mês começando e junto com ele um assunto federal cheio de informação e prestação de serviço para você. Eu sou Ana Gabriela Salles e fico com você nos próximos dias durante as merecidíssimas férias do nosso amigo Luciano Seixas. Estamos ao vivo até às 5 da tarde pelo horário de Brasília, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para as emissoras parceiras. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Aqui no estúdio comigo, José Alves nos trabalhos técnicos e a Estefânia Lima. E com a produção de toda a equipe da Rádio Gov e da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Bom, vamos começar falando de orçamento. A proposta de orçamento para o ano que vem prevê um salário mínimo de R$ 1.631. O valor é R$ 113 superior ao atual, que é de R$ 1.518. Já a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, é de 2,44%. O projeto de orçamento de 2026 foi enviado ao Congresso Nacional pelo presidente Lula na última sexta-feira. Lucília Araújo tem os detalhes.
O presidente Lula enviou ao Congresso Nacional o projeto de orçamento de 2026. O texto define quanto o governo pretende arrecadar e gastar no próximo ano e traz mudanças que afetam diretamente a vida dos brasileiros. O destaque é o reajuste do salário mínimo, que vai passar para R$ 1.631, R$ 113 a mais que o valor atual. Isso significa mais dinheiro no bolso de trabalhadores, aposentados e pensionistas que recebem o piso nacional, ajudando a cobrir despesas do dia a dia, como contas de luz, supermercado e transporte. A proposta também garante recursos maiores para áreas essenciais. A saúde terá R$ 245 bilhões e a educação, R$ 133 bilhões. Segundo o governo federal, esses valores cumprem os mínimos previstos na Constituição e representam mais investimentos em hospitais, postos de saúde, escolas e universidades. O orçamento ainda prevê R$ 83 bilhões em investimentos para obras do novo PAC e programas sociais. Isso inclui melhorias em estradas, saneamento, segurança pública e meio ambiente, com impacto direto na qualidade de vida da população. Outro ponto importante é a meta de superávit das contas públicas. O governo pretende gastar menos do que arrecada, reforçando a estabilidade fiscal e abrindo espaço para novos investimentos no futuro. Agora, o texto segue para análise no Congresso Nacional, que poderá fazer ajustes antes da aprovação final. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Olha, a Conab anunciou hoje R$ 300 milhões para apoiar produtores de arroz. A medida assegura contratos para 200 mil toneladas da safra 2025-2026. Essa é a terceira rodada de contratos em menos de um ano. E quem explica pra gente é a Estefânia Lima.
A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, anunciou nesta segunda-feira mais R$ 300 milhões para apoiar os produtores de arroz. O anúncio foi feito pelo presidente da companhia, Edgar Preto, durante a Expo Inter, em Esteio, no Rio Grande do Sul. Os recursos vão ser usados em novos contratos de opção de venda. O mecanismo funciona como um seguro de preços. O produtor garante o direito de vender ao governo por um valor fixado previamente. Se o mercado oferecer preço melhor, o produtor pode vender para a iniciativa privada, sem custos adicionais. Para a estatal, com essa medida, vai ser possível assegurar contratos para cerca de 200 mil toneladas da safra 2025 e 2026. Essa é a terceira rodada de contratos em menos de um ano. Até agora, já foram mobilizados R$ 1.500 milhões. Na primeira rodada, no final de 2024, o governo sinalizou preços acima de R$ 87,00 pela saca de 50 quilos de arroz em casca. Foram negociadas 91 mil toneladas. Na segunda rodada, lançada em junho deste ano, os preços ficaram em torno de R$ 74,00 por saca. A adesão foi quase total, com mais de 109 mil toneladas contratadas. De acordo com a Conab, o arroz adquirido pode reforçar os estoques públicos e ser usado em momentos de crise, ajudando a equilibrar o mercado e garantir preços justos para produtores e consumidores. Com supervisão de Lucília Araújo, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
A Conferência do Clima da ONU, a COP30, acontece daqui a pouco mais de 2 meses, em novembro, em Belém do Pará. E o Brasil vai passar a emitir vistos eletrônicos gratuitos para os participantes desse mega evento global. Com isso, o governo pretende facilitar a entrada de estrangeiros no país durante a conferência. Claudimário Carvalho.
O Planalto divulgou nesta segunda-feira, primeiro, que o governo federal vai emitir vistos eletrônicos gratuitos para os participantes da COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças do Clima, marcada para novembro em Belém, no Pará. A medida é para dar mais agilidade e segurança na entrada de estrangeiros que precisam de visto para vir ao Brasil. O documento vai poder ser solicitado online por todos os credenciados pela Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O prazo máximo para pedir o visto é de 4 semanas antes do evento e a emissão leva até 10 dias úteis. O e-visto, como é chamado, é válido até 31 de dezembro de 2025, permite múltiplas entradas no país e deve ser apresentado na imigração em formato digital ou impresso. A expectativa do governo é receber cerca de 50 mil pessoas entre representantes de 198 países. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
A Polícia Rodoviária Federal fez a maior apreensão de madeira ilegal em rodovias do país. A Operação Pernambuco aconteceu em agosto, mas os resultados foram divulgados hoje. Claudimário Carvalho volta com os detalhes.
A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, divulgou nesta segunda-feira, primeiro, que realizou a maior apreensão de madeira ilegal já registrada em rodovias federais do Brasil. A Operação Rotas da Madeira ocorreu entre os dias 17 e 31 de agosto, no sertão de Pernambuco, e resultou na retenção de 2.043 metros cúbicos do produto, que estavam distribuídos em 39 caminhões. Segundo a PRF, foram encontradas diversas irregularidades, como falta de documentação ambiental e fiscal, transporte de espécies proibidas e divergência nos volumes declarados. As infrações configuram crime ambiental com pena de até 1 ano de prisão e multa. A ação contou com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, o IBAMA, da Agência Estadual de Meio Ambiente e de órgãos de outros estados. Parte da madeira apreendida vai ser destinada a instituições beneficentes e de ensino. De acordo com a PRF, o comércio ilegal representa um risco para a Amazônia legal, já que traz desequilíbrio ecológico e econômico, sendo vendido de forma fraudulenta, mais barato que o produto que está dentro da lei. Além disso, aumenta o desmatamento e prejudica empresas que atuam de forma regular. Em 2025, as apreensões já ultrapassam 19 mil metros cúbicos em todo o país. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E começou a valer hoje o novo regulamento da Agência Nacional de Telecomunicações. As novas regras de defesa do consumidor e um novo portal prometem mais transparência e rapidez no atendimento das operadoras e usuários. Quem explica é ele, de novo, Claudimário Carvalho.
Entra em vigor nesta segunda-feira, primeiro, o novo Regulamento Geral de Direitos do Consumidor da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. Segundo a agência, as mudanças modernizam as normas que regem a relação entre clientes e prestadoras de serviços de telecomunicações. O regulamento traz regras mais claras para a contratação de planos, amplia a transparência nas ofertas e assegura mais agilidade no atendimento e na solução de problemas. semanas. Entre as novidades está a criação da etiqueta padrão, que resume de forma simples as principais características de cada serviço para permitir escolhas mais conscientes. O texto também mantém a proibição de reajustes em contratos com menos de 12 meses. Além disso, reforça a transparência na migração de planos ao fim da vigência, sempre para ofertas semelhantes e sem novas fidelizações. A Anatel destaca a garantia de compensações mais rápidas em casos de falhas ou interrupções de serviços. Para ampliar o acesso às informações, a agência lançou um novo espaço dedicado ao consumidor em seu portal, onde é possível consultar as regras atualizadas e orientações práticas sobre direitos e canais de atendimento. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Brasil bateu recorde na produção de petróleo e gás natural em julho. A produção total superou 5 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Claudimário Carvalho tem as informações.
A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, divulgou nesta segunda-feira, primeiro, que o Brasil registrou em julho um marco histórico na produção de petróleo e gás natural. Segundo informações, a produção total atingiu mais de 5 milhões de barris de óleo equivalente por dia, a maior já registrada. Do volume apurado, quase 4 milhões foram de petróleo, com aumento de mais de 22% em relação ao mesmo mês do ano passado. Já o gás natural somou 191 milhões de metros cúbicos por dia, crescimento de 26% na mesma comparação. O pré-sal se destacou com mais de 4 milhões de barris de óleo equivalente por dia, o que representa 79% de toda a produção nacional. De acordo com a ANP, pela primeira vez a extração de petróleo nesta área ultrapassou 3 milhões de barris por dia. A agência também informou que 97% do gás natural foi aproveitado, com queda na queima em relação a junho. A Petrobras, sozinha ou em consórcio, foi responsável por quase 90% da produção total. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O programa de microcrédito AgroAmigo, que já funcionava no Nordeste, foi ampliado para atender também as regiões Norte e Centro-Oeste no fim de agosto. A gente até deu essa notícia aqui no Assunto Federal. E só na última semana, segundo o balanço da Caixa Econômica Federal, 12.800 contratos foram firmados, principalmente nos estados do Pará, Acre e Amazonas. José Carlos Andrade tem mais detalhes.
O Programa de Microcrédito Produtivo Orientado, o AgroAmigo, já liberou mais de 150 milhões de reais em crédito para agricultores familiares e empreendedores rurais. Cerca de 13 mil contratos foram firmados até o momento. A iniciativa oferece até R$ 35 mil reais por família e atende agricultores, pecuaristas, pescadores artesanais, indígenas, quilombolas e extrativistas. A renda anual da família não pode passar de 50 mil reais e não é permitido ter empregados permanentes. O crédito pode ser usado para melhorar a propriedade, investir na produção ou custear despesas do dia a dia. Há limites diferenciados. Até 15 mil reais para mulheres, 8 mil reais para jovens e 12 mil reais para homens. O programa continua disponível e interessados devem procurar informações nas agências da Caixa Econômica Federal. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Bom, só detalhando um pouquinho mais esses números, o balanço da Caixa também informa que o Pará lidera as contratações do AgroAmigo, com 6.708 operações e um volume de R$ 78 milhões e 300 mil reais. Em seguida, aparecem Acre, com 2.099 contratos, e Amazonas, com 1.920 contratos. O AgroAmigo é uma iniciativa do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com pagamentos feitos pela Caixa. Para saber como acessar o microcrédito, basta acessar gov.br/mdr. E já que a gente está falando do norte do país, o Amapá integra agora uma nova rota marítima para a China. Isso deve gerar uma série de benefícios para a região e para o escoamento de produtos do Brasil. José Carlos Andrade também tem essas informações.
O Amapá passa a integrar a Rota Marítima Internacional, conectando o Porto de Santana ao Porto de Gaolan, na China. A nova ligação fortalece o comércio bilateral, amplia a economia local e gera novas oportunidades de emprego. O porto passa a ser um local estratégico para o escoamento de produtos e para o aumento da movimentação portuária no estado. O primeiro carregamento trouxe alimentos e equipamentos de energia solar recebidos em contêineres pela Companhia Docas de Santana. A nova rota posiciona o Amapá como corredor de importação de produtos beneficiado por políticas de livre comércio e pela Superintendência da Zona Franca de Manaus e abre caminho para o crescimento do comércio e da logística na região. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Olha, você que está acostumado a ouvir aquele slogan do governo assim, Governo Federal, União e Reconstrução, agora vai começar a ouvir um lema diferente. É que foi lançada ontem, no fim do dia, a nova marca governamental. A primeira mudança é que o governo federal passa a ser chamado de Governo do Brasil. Isso, segundo a SECOM, Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, torna o nome mais claro e próximo da população. E depois de Governo do Brasil, vem o novo slogan dessa gestão do governo Lula, que é Do Lado do Povo Brasileiro. Para o ministro Sidônio Palmeira, da SECOM, a expressão União e Reconstrução traduziu os trabalhos dos primeiros anos do governo. E nessa nova fase em que o país e a economia vivem ameaças externas, o objetivo é mostrar que o governo tem lado, o lado do povo brasileiro. Pelas redes sociais, o presidente Lula afirmou que o lado do Brasil é contra quem ameaça a soberania e contra os privilégios e injustiças que impedem as famílias de prosperar. O lado de quem trabalha, empreende e move o país, terminou o presidente. E a gente mostra para você agora, em primeira mão, aqui no Assunto Federal, o áudio dessa nova marca. Vamos ouvir.
Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça a nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça, está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar.
A gente vai seguir. A gente vai
seguir. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos.
A gente vai sim.
Se posicionar pela paz quando houver guerras.
A gente vai sim.
Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário.
A gente vai sim.
Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente. Um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social.
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Ao povo brasileiro.
Assunto Federal.
É, agora chegou a hora de ouvir a previsão do tempo para todas as regiões do país para essa terça-feira, 2 de setembro. Roda aí a previsão, Zé.
Previsão do tempo para esta terça-feira, 2 de setembro de 2025. Região Centro-Oeste, Cuiabá, no Mato Grosso, apresenta nesta terça-feira tempo encoberto com nuvens brancas, mas a promessa é de muito calor. Os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 37 graus. A umidade do ar varia de 60 a 15%. Mara Rosa, no Goiás, canta parabéns e assopra velinhas com sol intenso e dia claro. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 35 graus. A umidade relativa do ar oscila de 60 a 20%. Região Nordeste, Aracaju, Sergipe, amanhece com o céu tomado por nuvens escuras. À tarde, o sol aparece bonito, imponente. A temperatura oscila de 25 a 27 graus. A umidade do ar vai de 80% a 60%. Em Maceió, nas Alagoas, o dia é de céu nublado e chuva fraca. No Paraíso das Águas, os termômetros registram mínima de 21 e máxima de 27 graus. A umidade do ar varia de 100 a 50%. Região Norte, Manaus, o Amazonas tem céu encoberto por muitas nuvens e aquela chuva miúda ao longo do dia. Na Paris dos Trópicos, a temperatura mínima é de 25 e a máxima 33 graus. A umidade do ar oscila de 90 a 30%. Em Palmas, no Tocantins, o dia tem céu azul e aquele solzão bonito. Na mais jovem capital brasileira, os termômetros registram mínima de 25 e máxima de 37 graus. A umidade do ar varia de 60 a 20%. Região Sudeste, na cidade maravilhosa Rio de Janeiro, o dia amanhece encoberto, mas à tarde o sol brilha sobre as águas da Guanabara. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 90 a 30%. Presidente Venceslau, em São Paulo, comemora aniversário com sol durante a tarde. A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 80%. Região Sul. Em Curitiba, no Paraná, as nuvens brancas tomam conta da paisagem celeste. Na cidade dos Jardins Geométricos, os termômetros marcam mínima de 15 e máxima de 18 graus. A umidade do ar marca de 100 a 40%. Blumenau, na deslumbrante Santa Catarina, completa mais um ano de vida com céu encoberto, mas sem previsão de chuva. Na capital da Oktoberfest brasileira, a temperatura mínima é de 15 e a máxima de 23 graus. A umidade do ar oscila de 100 a 70%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 2 de setembro de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
Chegou aquela hora da gente mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí, que o Filippin falou que faz aniversário nessa terça-feira. Então vamos lá, parabéns para Mara Rosa em Goiás, para Presidente Venceslau em São Paulo e para Blumenau em Santa Catarina, que completam mais um ano amanhã. E como sempre, né, como o nosso querido Luciano Seixas faz, a gente não podia deixar de trazer aqui os destaques do Comunica BR para essas cidades aniversariantes. Eu contei aqui com o apoio do Everson Paulino, da Estefânia Lima na produção, e tem curiosidade, hein? Para quem não conhece, Mara Rosa, em Goiás, tem um ecoturismo forte, tem o Lago Azul, né? Um lago famoso lá em Mara Rosa, e tem pouquinhos habitantes perto das grandes metrópoles, né? Quase 11 mil, isso mesmo, 11 mil habitantes, mas os produtos, os projetos federais, as medidas do governo federal chegam lá em Mara Rosa. O Pé de Meia, por exemplo, tem 264 estudantes do ensino médio beneficiados esse ano. O Programa Nacional de Alimentação Escolar também chega lá em Mara Rosa, com 1.200 estudantes atendidos em 4 escolas. O repasse é o equivalente a R$ 75 mil reais por ano. Também tem o município de Mara Rosa também aderiu ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Então, por esse compromisso nacional, foram repassados agora, em 2025, R$ 7.200 para o município. Vamos falar agora lá de Presidente Venceslau, em São Paulo. Esse nome é em homenagem a Venceslau Brás, que foi presidente do Brasil entre 1914 e 1918. É isso aí, lá tem 39 mil habitantes. Lá de Presidente Venceslau, a gente trouxe aqui dados da cultura. Lá, a Lei Paulo Gustavo já foi utilizada para transferir R$ 381 mil, e desses 381 mil só esse ano, 339 mil já foram utilizados para fortalecer a cultura lá em Presidente Venceslau, né? Também tem a Política Nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, né? A Lei Aldir Blanc, que teve R$ 299 mil transferidos lá para o município. E falando um pouquinho do Plano Safra, mudando aí para a agricultura, Presidente Venceslau em São Paulo tem 77 contratos ativos, com R$ 16 milhões concedidos no ano pelo Plano Safra. Vamos viajar agora para o sul, Blumenau, em Santa Catarina. Eu estive lá em janeiro, uma bela cidade. Tem cultura alemã, né, na Vila Germânica. É palco também do Museu da Cerveja e da Oktoberfest, que o Filipim já tinha falado pra gente aí. Ela acontece normalmente em outubro, obviamente, né, de 8 a 26 de outubro. Tem 380 mil habitantes, cidade grande, hein? Vamos falar de saúde lá em Blumenau? O Mais Médicos já enviou 26 profissionais para atuar no município. As UBSs somam 54 unidades, funcionando com custeio federal. E o SAMU também atende a população de Blumenau. Também tem 115 equipes de saúde da família atuando no município com recursos federais. E 14 equipes de atenção básica também atuando nesse município. Já o Brasil Sorridente tem 47 equipes de saúde bucal lá em Blumenau. Bom, esses foram os aniversariantes nas cidades aniversariantes de amanhã. Agora, hoje, dia 1º de setembro, tem outro aniversário muito importante, que é da Rádio Nacional da Amazônia. Nossos queridos colegas que fazem essa rádio acontecer e chegar tão longe para uma população tão importante, né, nos nossos, os nossos ribeirinhos, a população toda aí do norte do país. Nossos parabéns hoje pelos 48 anos da Rádio Nacional da Amazônia. A gente teve festa aqui na EBC hoje, teve até carimbó aqui nos corredores, foi uma maravilha. Então, parabéns para todo mundo que faz essa rádio acontecer. E você ainda vai ouvir hoje, no nosso Assunto Federal, os destaques da Voz do Brasil e um prosa rural inédito. Fica com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h27.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Já é agora, vamos para o nosso prosa rural de hoje. O prosa rural de hoje vai falar sobre um guia pioneiro que ajuda a identificar espécies nativas para compor a restauração florestal em propriedades rurais, tanto para espécies arbustivas, ou seja, dos arbustos, né, quanto para as arbóreas. Roda aí, Zé.
Vem aí mais um Prosa Rural, com informações preciosas para você que vive do campo. O Prosa Rural é o programa de rádio da Embrapa.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Seja bem-vindo a mais um episódio do Prosa Rural. Aqui quem fala é Jorge Macau, jornalista da Embrapa. Hoje apresentamos mais um produto, tecnologia da Embrapa, um guia de espécies arbustivas e arbóreas para ajudar na correta identificação das mudas que podem ser usadas na restauração de florestas. O trabalho atende os biomas Pampa e Mata Atlântica. O Guia para a Identificação de Mudas de Espécies Arbustivas e Arbóreas Indicadas para a Restauração Florestal no Rio Grande do Sul é uma publicação que possui 67 espécies nativas, que podem ser identificadas pelo público técnico e também pelos agricultores, pois a linguagem foi adaptada para que todos tenham acesso. O trabalho é uma forma de ajudar o país e o estado do Rio Grande do Sul a alcançarem as metas para a restauração florestal entre os anos de 2021 e 2030. Esse prazo foi decretado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como a Década da Restauração de Ecossistemas. Para conhecer melhor esse trabalho, vamos conversar com o pesquisador do Grupo de Manejo e Restauração da Vegetação Nativa, Ernestino Guarino, da Embrapa Clima Temperado, em Pelotas, no Rio Grande do Sul.
Um dedo de prosa.
O pesquisador vai nos contar o que contém este guia, suas características e como foi pensado esse trabalho.
O Guia de Identificação de Mudas conta com fotos e dados de mais de 60 espécies da flora nativa do Rio Grande do Sul indicadas para recuperação de áreas degradadas. É uma importante ferramenta para o processo de recuperação de áreas de preservação permanente e reserva legal do Rio Grande do Sul. As espécies que constam no guia, elas ocorrem naturalmente no Rio Grande do Sul, mas também ocorrem em outros estados, como Santa Catarina e Paraná, ou mesmo em outros países, como Uruguai e Argentina. São espécies de ampla distribuição e que estão disponíveis na maioria dos viveiros de mudas desses estados. Esse trabalho nasce de duas formas. Primeiro, por uma demanda de agricultores e agricultoras do Rio Grande do Sul por entender quais são as espécies e como identificar as espécies que podem ser incluídas em sistemas agroflorestais ou mesmo em processos de recuperação de áreas de preservação permanente. E o segundo momento, ela também tem uma demanda da Companhia Rio-Grandense de Saneamento Básico, a Corsan, relativo a quais são as espécies da flora nativa que podem ser utilizadas em plantios de cortinamento de estações de tratamento de esgoto e água do Rio Grande do Sul. Os seus técnicos necessitam de treinamento. Então, a equipe da Embrapa, pensando em treinar e disponibilizar essas informações, propôs à Corsan a construção de um guia de identificação de mudas, que teria também não só o uso para essa atividade de implantação de estações de cortinas vegetais em estações de tratamento de água e esgoto, mas também apoiar agricultoras e agricultores no processo de implantação de sistemas agroflorestais em todo o Rio Grande do Sul.
Muito bom saber tudo isso. Este trabalho é considerado pioneiro. E neste tempo, Ernestino, conta pra gente o que tem sido demandado pelos interessados.
Após um ano do lançamento do guia, esse material teve uma grande aceitação, tanto por agricultoras e agricultores, como por técnicos que acessaram esse material. Muitos deles falaram que era fundamental termos esse tipo de informação e ter essa informação disponibilizada de forma fácil e ágil. Agora nós estamos pensando e trabalhando na ampliação do número de espécies disponibilizadas num novo volume, que acredito até o final de 2025 ou começo de 2026 seja lançado pela Embrapa.
Muito legal. Entendi que algumas técnicas serão usadas para restaurar as florestas. Fiquei curioso, quero saber mais. Que tecnologias são essas que fazem parte da restauração das florestas?
O guia apoia tanto o processo de restauração tradicional de áreas de reserva legal e áreas de proteção permanente, como plantio em área total de mudas, plantios, implantação de sistemas agroflorestais, cortinas vegetais, plantios em núcleos ou mesmo a identificação de mudas em áreas de regeneração natural, né? Pois ele conta com fotos bem detalhadas e macetes para os agricultores e para os técnicos identificarem as mudas em campo. Ele também apoia o processo de restauração por meio de semeadura direta, pois conta com foto das sementes e mesmo como quebrar a dormência, como conservar essa semente ou mesmo quando e como plantar, até quando coletar essa semente. Então, ele apoia uma ampla gama de tecnologias e ações voltadas para a recuperação de áreas degradadas e restauração ecológica de florestas do estado do Rio Grande do Sul.
Muitas vezes, os técnicos e agricultores acreditam que a garantia de uma implantação de florestas está na forma como é feita a coleta, o beneficiamento e o armazenamento de sementes e mudas. Mas o pesquisador Ernestino nos garantiu que a qualidade das mudas e sementes de espécies florestais está diretamente ligada à correta identificação de mudas. Que ótima prosa, hein, amigo ouvinte? Mas não terminamos, não. A nossa conversa ainda continua, porque temos mais informações interessantes para passar para você. O Guia de Mudas vai ajudar na recuperação florestal por meio da restauração ecológica, que pode ser ativa ou passiva. O pesquisador Ernestino Guarino nos explica agora como e quando se utilizam essas técnicas no quadro Pitacos da Hora.
Pitacos da Hora.
A restauração ecológica pode ser dividida de forma bem grosseira em dois grandes grupos. Então, um grupo que seria as ações de restauração passiva, que é quando a gente abandona aquela área e espera que, a partir da resiliência do ambiente, ou seja, da capacidade daquela área, aquela vegetação, ela voltar a ser uma floresta, né? Então a gente abandona e espera isso, né? A gente pode guiar esse processo, uma restauração passiva guiada, mas também a gente pode ter um processo de mais ativo, né? Onde nós podemos plantar as mudas, conduzir esse processo de restauração por plantio de mudas ou mesmo pelo plantio ou pela semeadura de sementes dessas espécies, das espécies que nós temos interesse. Então, de forma bem ampla, podemos separar de duas formas. Relembrando, restauração passiva, quando a gente abandona e conduz esse processo de restauração, né, de regeneração natural da floresta, ou mesmo um processo de restauração ativa, quando a gente tem uma baixa resiliência dessa área, e aí a gente precisa entrar com alguns processos de plantio de mudas, ou mesmo a semeadura de sementes florestais.
Estamos aprendendo cada vez mais com os nossos pesquisadores, hein, pessoal? E atenção, o pesquisador Ernestino Guarino nos indica onde encontrar o guia. Anote aí.
Muito boa essa pergunta. O guia está disponível no site da Embrapa, sem custo, para acesso em PDF. Nós tivemos a impressão de 500 cópias que já estão na sua, já foram praticamente distribuídas na sua totalidade para agricultoras, agricultores e técnicos de prefeituras e alguns órgãos estaduais envolvidos com o processo de recuperação de áreas degradadas do Rio Grande do Sul.
Pois muito bem, agora a gente vai conhecer quem já está utilizando o Guia de Mudas para fazer a sua restauração florestal, o produtor.
Fala, produtor!
Vamos escutar a experiência da Juliana Pino, produtora em Chuí, bem no finalzinho do Rio Grande do Sul e do país. Ela traz uma experiência muito empolgante. Escute só.
Bom, primeiramente, né, eu sou produtora agroflorestal no Chuí, então é um lugar de fronteira com o Uruguai. E o guia, ele tem contribuído bastante pra gente. Primeiro porque quando a gente iniciou o nosso SAF lá 10 anos atrás, a gente não sabia muito bem identificar as espécies nativas das exóticas. A gente buscava muitas mudas e enxertos em viveiros, e às vezes em viveiros também de horto, hortos municipais, e aí acabava pegando espécies que são para arborização urbana. E aí a gente tinha uma certa confusão, isso há 10 anos atrás, né, em relação ao que era exótico nativo. Então o guia, ele nos ajuda muito no sentido de identificar desde a semente até a árvore em si. E também nos ajuda muito com relação até as pessoas que nos visitam na propriedade, né? Porque aí a gente utiliza o guia quando tem eventos no nosso sistema agroflorestal, como cursos, saídas de campo. Esse guia, ele tá sempre presente. Nos ajuda nesse sentido, assim, de ter um material visual, a denominação científica também daquela espécie, a época, né? Então, para nós, assim, tem colaborado bastante, especialmente nessa questão da identificação das espécies nativas, né? E ele tem, esse guia tem nos ajudado, então, também em explicar para as pessoas sobre as espécies nativas, né? Identificar essas espécies. Eu tenho usado também na escola onde eu trabalho, que eu sou professora de educação básica também, além de agricultura. Então, a gente utiliza o guia. Eu acredito que ele nos traz, né, uma oportunidade de observar essas espécies. E também ele nos ajuda bastante no sentido de demonstrar para os nossos estudantes, para as pessoas que querem conhecer sistemas agroflorestais, independente de ser na escola ou na propriedade, mostrar para as pessoas também a importância das instituições de pesquisa, né? Como é o caso da Embrapa. Então, a gente poder ter esse material que foi feito por uma instituição de pesquisa que é pública, né? E que tem uma qualidade grande, né, no material, tem uma qualidade gráfica, uma qualidade também em termos de conteúdo. Para nós é super importante, assim, não só para aprender sobre as espécies em si, mas para salientar, né, a importância dos órgãos públicos dentro do desenvolvimento rural, né? Então, é nesse sentido que o guia tem nos ajudado, a gente utiliza. E aí eu também tive, né, a oportunidade de ficar com mais de um guia na minha casa, então eu já distribuí esses guias, né? E isso tem sido muito, muito bacana, assim, porque as pessoas se interessam por esse assunto, conseguem identificar as espécies nativas e, nesse sentido, assim, é um material bastante rico.
Pois é, como ouvimos ao longo do programa, essa é uma experiência exitosa que a Embrapa Clima Temperado implementou, de grande utilidade para a região sul do Brasil, em especial Rio Grande do Sul e regiões vizinhas. Mas essa experiência tende a se expandir para várias outras regiões do país, naturalmente levando em conta a vegetação típica de cada uma dessas regiões. E isso tanto ajudará o produtor a conhecer mais e melhor a vegetação, quanto auxiliará nas tomadas de decisões sobre o que produzir, conforme a vocação natural do lugar. Bom, nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Clima Temperado. Se tiver alguma dúvida sobre o guia para identificação de espécies nativas, arbustivas e arbóreas para restauração florestal, você já sabe. É só ligar. 53 é o DDD, telefone 3275-8100. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Fale Conosco e o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. Bem, o Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e a gente se encontra num próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Roteiro e entrevistas, Cristiane Betentes. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Edição de áudio e apresentação, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Clima Temperado.
Olha aí, chegou a hora, hoje mais cedo, né, de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, nossa colega Mariana Jungmann, que todo dia traz aqui pra gente, em primeira mão, os destaques da Voz. Hoje comigo, né, Mari, aqui no assunto, e de noite vai ser com o Nazi Brum?
Nazi Brum.
Opa, porque nosso querido Luciano tá aí aproveitando as férias.
Curtindo descansando a beleza.
É isso aí, ele merece, né? Então, conta pra gente, Mari, o que vai se destaque hoje?
Então, Ana Gabriela, boa tarde para você, boa tarde para os ouvintes da Rádio Gov.
Bom, eu trouxe dois assuntos aqui de destaque hoje. Um deles é que a gente entrou oficialmente na Semana da Pátria, né?
Já é domingo, né?
Do próximo 7. Domingo já é 7 de setembro, Dia da Independência. É muito legal aqui em Brasília que a gente vê que sempre tem muita gente para assistir o desfile na Esplanada.
Pessoal animado.
Convido os nossos ouvintes, inclusive, que gostam, a acompanharem lá no canal Gov, que sempre tem uma transmissão, assim, bem completa.
E a gente retransmite aqui na Rádio Gov.
Na Rádio Gov também, claro. E aí, então, a gente entrou na Semana da Pátria e tivemos, nesse fim de semana, a troca da bandeira. Esse é um marco tradicional do início da Semana da Pátria. É a troca da bandeira no fim de semana anterior ao 7 de setembro marca aí o início da...
Pontapé inicial,
Pontapé inicial. E aí, então, a gente... vai ter uma matéria contando como foi e quais são as outras programações previstas ao longo dessa semana que vão marcar aí essas comemorações da independência do Brasil e que vai falar também um pouquinho de como que vai ser o desfile de 7 de setembro. Esse ano, a Presidência da República elegeu o tema soberania como o tema principal e aí vai ser, ao longo do desfile, aí abordada a soberania do país sob diversos aspectos, combate à fome, né, estímulo à educação, saúde, esporte, vai ter atleta desfilando esse ano.
Bacana,
então vai ser
o desfile, famoso desfile cívico-militar aqui em Brasília.
Exatamente.
E tem outros estados também, né, acho que tem no Rio, em São Paulo, né, Mari?
Sim, tem muitas cidades pequenas no interior também que fazem desfile das escolas, É bem legal, né, 7 de setembro é uma data, assim, que todo brasileiro deve se apropriar dela, né?
Agora, Mari, esse tema diz muito, né, nesse momento que a gente está vivendo, a soberania, e também combina com aquele novo slogan lançado ontem pelo governo, né? Governo do Brasil do lado do povo brasileiro.
Do lado do povo brasileiro, exatamente. Eu tive lá no Palácio do Planalto no fim da semana passada, quando eles apresentaram para nós, comunicadores, né, do governo, o novo slogan, e é muito isso, Ana Gabriela, foi muito enfatizado, né, que a nossa soberania, ela depende da gente assumir um lado. Né? O ministro Sidônio falou isso, assim, com muita ênfase. A gente precisa ter lado. O nosso lado é o lado do povo brasileiro, no sentido de que tudo que interessa ao povo brasileiro precisa ser defendido pelo governo. E é isso que tá em foco aí nesse 7 de setembro também. Então, defender o PIX é defender o povo, defender o combate à fome, né? Tirar o Brasil do mapa da fome é defender o povo brasileiro. É essa questão aí. Ele até brincou e falou assim, por que não ao lado, né? Que parece ser o português mais correto. Porque ao lado você está simplesmente ao lado de uma pessoa. Quando você está do lado, você está defendendo aquela pessoa, né? Então, nesse caso, as pessoas.
Interessante esse detalhe. Mari, então... 7 horas da noite, você e Nazi Brum aqui na bancada da Voz, né?
Eu e Nazi Brum logo mais em todas as rádios do país.
Brigadão, Mari. Olha, um estudo do Ministério da Fazenda revela que os brasileiros mais ricos concentram quase 1/4 da riqueza do país e pagam menos impostos que a população comum. É uma discussão que está em alta aqui no Brasil, né? A chamada justiça tarifária. E o ministro Fernando Haddad afirmou que a pesquisa é uma ferramenta essencial para a justiça social e redução da desigualdade. Vamos saber mais no boletim Notícias da Fazenda.
Notícias da Fazenda. Você bem informado sobre a economia do país. Uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio.
O Ministério da Fazenda divulgou um estudo liderado por um grupo de economistas brasileiros e internacionais, com participação do economista francês Gabriel Zucman, mostrando que a parcela 1% mais rica do Brasil ganha quase 27% de todo o dinheiro que existe no país. Já os brasileiros muito ricos, que ganham mais de 5,5 milhões de reais por ano, pagam menos impostos do que a maioria das pessoas. Eles pagam cerca de 20% do que ganham, enquanto o brasileiro comum paga quase 43%. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o estudo representa uma ferramenta importante na busca por justiça social e redução da desigualdade de renda.
Nós estamos falando de um passo modesto, mas esse primeiro passo, mesmo que modesto, vai abrir uma seara, vai abrir um caminho para o Brasil buscar o seu desenvolvimento sustentável. Nós sabemos que é impossível para um país crescer de maneira sustentável com esta distribuição de renda que nós temos no Brasil. É preciso dar mais transparência para a situação social que o Brasil vive, econômico-social, e garantir que nós vamos ter um futuro mais promissor.
O estudo usou dados da Receita Federal e mostrou que a desigualdade no Brasil é maior do que se pensava, fazendo o país se enquadrar entre os mais desiguais do mundo. O estudo também mostrou que o sistema de impostos é injusto, pois quem ganha menos paga mais, enquanto os muito ricos pagam uma parte menor. Zuckman destacou a importância da colaboração entre as equipes e a qualidade da análise.
Esse estudo é o primeiro resultado de uma colaboração que começou há 18 meses entre a Receita Federal e um consórcio de economistas brasileiros e franceses coordenado pelo Observatório Fiscal da União Europeia. Gostaria de ressaltar que a análise foi conduzida de forma excepcional pelos analistas da Receita Federal. Esse estudo foi possível graças à expertise inigualável e trabalho duro. Importante ressaltar que nenhum dado jamais deixou a infraestrutura de segurança da Receita Federal.
Você ouviu as principais notícias da Fazenda, uma parceria entre o Ministério da Fazenda e a Rede Nacional de Rádio.
Olha, em clima de COP30, o Ministério de Minas e Energia destacou avanços do Luz para Todos no evento sobre transição energética no Brasil. Essa e outras notícias do setor energético agora no Conexão Energia.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O secretário nacional de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Gentil Nogueira, representou o ministro Alexandre Silveira na abertura do evento Desafios da Transição Energética, Curtailment, ocorrido nesta quinta-feira em Brasília. Na pauta dos debates, os impactos do corte de geração de energia renovável e os caminhos para garantir segurança e estabilidade ao sistema elétrico brasileiro. O secretário apresentou os resultados das ações do Grupo de Trabalho do Curtailment, criado em março deste ano no âmbito do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Segundo Nogueira, entre as medidas encaminhadas estão a elaboração de diagnósticos técnicos sobre a natureza dos cortes, a proposição de soluções regulatórias e operacionais e a priorização de obras de transmissão e da instalação de equipamentos que aumentem a confiabilidade da rede. Entre outras ações, também foram destacados o reforço da rede de transmissão no Nordeste e a realização de leilões específicos para baterias com tecnologia grid forming, além da ampliação da transparência dos dados do operador nacional do sistema elétrico e os ajustes em sistemas especiais de proteção. Caminhando nos preparativos rumo à Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025, a COP30, que acontece em novembro próximo em Belém, no Pará, o Ministério de Minas e Energia apresentou nesta quarta-feira, no evento Rio Climate Action Week, o desempenho do programa Luz para Todos e a sua importância na democratização do acesso à energia elétrica no Brasil. Representando o ministro Alexandre Silveira, o diretor do Departamento de Universalização e Políticas Sociais de Energia Elétrica, André Dias, participou do painel Energy Day, Caminhos Setoriais para uma Transição Energética Justa. Na ocasião, o secretário destacou que o Luz para Todos, que já atendeu 3 milhões e 700 mil famílias, é uma das mais relevantes políticas públicas de combate à pobreza energética no país, somando mais de 17 milhões e 500 mil cidadãos brasileiros já beneficiados pelo programa. O evento foi promovido pela Global Renewables Alliance e também contou com a participação da empresa de pesquisa energética vinculada ao MME. O MME recebeu nesta quinta-feira representantes da CPFL Energia, que apresentaram um portfólio de geração inédita para o setor elétrico, formado integralmente por fontes renováveis. O encontro reuniu autoridades do governo federal, parlamentares, executivos do setor energético, membros da Embaixada da China, entre outros convidados. No painel Brasil de Baixo Carbono, Estratégias para Liderar a Transição Energética, especialistas do setor elétrico debateram sobre medidas para o fortalecimento da matriz energética limpa nacional e para a ampliação da liderança do país na agenda climática internacional. A diretora de programa do MME, Lorena Perim, destacou que o Brasil tem uma vocação para ser renovável e que é preciso avançar partindo da descarbonização, passando pelo acesso à energia e pela segurança e justiça energética para uma transição energética eficiente. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
Você que já se alistou para o serviço militar, atenção! Chegou a hora de conhecer a sua próxima missão.
Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se. Cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Momento Serviço.
A Caixa paga nesta segunda-feira, 1º de setembro, para os estudantes nascidos nos meses de novembro e dezembro, uma nova parcela do incentivo frequência do programa Pé de Meia. É a última referente a agosto. Roda o Caixa Notícias, é.
Caixa Notícias.
A Caixa finaliza nesta segunda-feira, dia 1º, o pagamento do incentivo frequência do programa Pé de Meia para os estudantes nascidos nos meses de novembro e dezembro. O incentivo será creditado em conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem. Para facilitar ainda mais o dia a dia, é possível solicitar gratuitamente o cartão Pé de Meia pelo próprio aplicativo Caixa Tem, permitindo o uso dos recursos em compras e pagamentos. E tem mais uma boa notícia. Você que foi aprovado na Educação de Jovens e Adultos, a EJA, no primeiro semestre de 2025, receberá o crédito do incentivo conclusão neste calendário. O incentivo será liberado para movimentação após a conclusão do ensino médio. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br/programas-sociais/Pé de Meia.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou mais de 53 mil vagas em 11 cursos gratuitos para profissionais de segurança pública, por meio do projeto Bolsa Formação Ciclo 2025. Então, você que é profissional da segurança pública, fica de ouvido atento a essa informação com José Carlos Andrade.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou mais 53 mil vagas em 11 cursos gratuitos pelo projeto Bolsa Formação Ciclo 2025. A iniciativa integra o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, PRONACE 2. Os cursos são online e têm duração máxima de um mês. Podem participar servidores das polícias militares, civis e penais, corpos de bombeiros, guardas municipais e órgãos de perícia criminal, desde que o ente federativo tenha aderido ao programa. Quem concluir os cursos e for aprovado vai receber R$ 900. Os requisitos, documentos e cronograma estão detalhados no edital disponível na área Bolsa Formação no site do Ministério da Justiça. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Oh. Olha, essa é para a população gaúcha. Um novo hospital 100% do SUS vai ampliar o atendimento no Rio Grande do Sul com um investimento de R$1 bilhão. José Carlos Andrade de volta.
O Rio Grande do Sul vai ganhar um novo hospital 100% SUS, resultado de um investimento de R$1 bilhão. O complexo vai concentrar em um só local os serviços do Hospital Fêmea, do Hospital da Criança Conceição e do Centro Obstétrico do Hospital Nossa Senhora da Conceição. O projeto inclui ainda um centro de apoio ao diagnóstico e terapia, que vai ampliar a oferta de exames e tratamentos. Com isso, a população vai ter acesso mais rápido e completo a serviços de obstetrícia, pediatria e saúde da mulher. O novo Centro de Pesquisa e Ensino do Grupo Hospitalar Conceição terá o nome de Luiz Fernando Veríssimo, em homenagem ao escritor gaúcho que faleceu no último sábado. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E assim chega ao fim o nosso Assunto Federal. Eu volto amanhã às 16h e te espero para mais uma tarde cheia de informação que faz a diferença no seu dia a dia. A gente se encontra amanhã, então. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h. Fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.